O livro de Ruth é um livro extraordinário, é um livro de 4 capítulos, que está ali no finalzinho do bloco dos juízes de Israel. Você também ouve pela tradição de alguns dos rabinos de que o livro de Ruth foi escrito por Samuel, um pouco difícil. Há uma tese que é a mais apropriada, de que o livro de Ruth foi escrito por um nobre, um literato, uma pessoa da, se tivesse a economia, a academia, né, Jerusalém de Letras, do reino de Davi, para poder falar de como foi que surgiu a linhagem do rei Davi, e também expressar e deixar claro para aquela época, para o próprio rei Davi, para toda a nobreza e para as relações internacionais, que Davi também tinha sangue, que não era sangue só puro. Então, puro no sentido de não era só um rei com sangue só hebraico, judeu, certo? Que tinha também de outros povos e também sangue moabita. E isso era interessante para aquela época que isso ficasse registrado de uma maneira extraordinária. Daí surge o livro de Ruth, que é um livro extraordinário na literatura antiga, um dos mais belos contos que você pode encontrar de toda a literatura de sua época é o livro de Ruth, que está na Bíblia. Então é um livro bastante interessante, um livro extraordinário, que vale a pena você ler com calma, são só 4 capítulos, você vai se apaixonar por essa história, vale a pena prestar atenção nos detalhes e tudo mais. A história de Noemi, ela é uma história de sonho despedaçado, porque Noemi sai de Israel, debaixo de uma crise econômica aguda, grave, seríssima, sonhando ir para um outro lugar, para poder, aí pegou o passaporte, acreditou realmente que o novo presidente do novo lugar iria fazer com que as coisas fossem acontecer economicamente de maneira muito interessante, foi para lá, chegando lá, para poder viver naquele outro lugar, ela vai com sua família e, de repente, começa a acontecer uma sequência de aí tragédias terríveis, onde ela perde seu esposo, depois acontece que ela perde seus 2 filhos, e fica ela viúva e as 2 esposas dos filhos também viúvas, 3 viúvas, uma família só. Uma tragédia, devastado, é uma história de sonho despedaçado que começa no livro de Ruth, a história de Noemi e a história de Ruth. E a história de Noemi é uma coisa que questiona uma verdade. Questiona uma verdade absoluta, que também tem a ver com as nossas histórias também de sonhos despedaçados. Deus quer muito nos abençoar, mas às vezes é difícil de acreditar. Essa é uma coisa que a gente aprende com Noemi. E aprende com todas as pessoas da Bíblia. A Bíblia, a gente aprende que Deus quer muito nos abençoar, mas quando a gente vê as histórias das pessoas da Bíblia, a gente percebe que é difícil de acreditar que Deus quer muito nos abençoar. Aí vem para a nossa vida, minha e a sua vida, no dia a dia, se você vai realmente levar a sério, quando está tudo numa boa, as coisas estão indo tudo muito bem, quando não está acontecendo nada de terrível, nada de devastador na sua vida, na minha e na sua vida, aí é fácil a gente dizer, puxa, Deus quer mesmo muito me abençoar. Mas quando a gente vai vivendo a vida como ela é e vai enfrentando a vida como ela é e as nossas histórias começam a ter contornos aí não muito legais, não muito bacanas, aí a gente termina percebendo que até nós teríamos coragem de poder dizer, se a gente saísse da hipocrisia do evangeliquez, a gente diria dizer o seguinte, olha, eu tenho uma confusão na minha cabeça, eu acredito de verdade que Deus quer muito me abençoar, mas às vezes é difícil de acreditar. Às vezes é difícil de acreditar. Se a gente for bastante honesto, se a gente for bastante honesta. Aliás, essa honestidade de poder falar essa frase é curadora, é libertadora e vai fazer com que você fique de maneira muito mais honesta e transparente na sua relação com Deus. Isso vai lhe ajudar bastante. Você vai sair, né, da pré-escola ou do berçário da vida cristã, você vai sair pelo menos do berçário para outra fase da vida cristã, tá certo? Maternal. Porque a vida é feita de sonhos despedaçados, sonhos que se arrebentam todos, que se quebram todos, E aí a gente, quando tem um sonho despedaçado, nós ficamos numa situação de devastação. A palavra devastação. Eu não sei se você já teve esse sentimento, essa sensação de devastação. Eu sei que eu tenho algumas pessoas que eu estou falando agora aqui, que sentem isso, cada um do seu jeito, com o tamanho da sua dor, a dimensão da sua dor, que é uma sensação de devastação. Você já se sentiu devastado? Você já se sentiu devastada? Eu sei bem o que é esse sentimento. Devastação. E junto com o sentimento de se sentir, esse sentimento de devastação, vem um outro sentimento, que é um sentimento de fracasso. Porque você começa a querer se culpar no meio disso tudo. Uma coisa é você tentar achar culpa para os outros, mas depois chega uma hora que você mesmo fala assim, pô, eu acho que eu não acho, não, eu acho, agora tenho certeza que fui eu que contribuí com tudo isso daí. E aí esse negócio fica tão horrível na sua vida que você fica mais desesperado e mais desesperado ainda, porque seu sentimento de devastação vem acompanhado com um sentimento de fracasso. Já se sentiu devastado? Já se sentiu devastada? Já se sentiu fracassado? Já se sentiu fracassada? É punk. É punk. E aí, por que que a gente presta atenção nisso? Por que que a gente presta atenção nisso? A gente tem que prestar atenção no seguinte, por que que a gente sofre tanto com isso, quando, na verdade, a gente tem que ter clareza? Qual clareza? Nós somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos. Ora, se nós somos pessoas imperfeitas, vivendo em um mundo imperfeito e com relacionamentos imperfeitos, você acha mesmo que qual é a chance dos sonhos humanos se despedaçarem? Com essa frase, com essa verdade. Novidade é não despedaçar, certo? Ou seja, diante de uma realidade onde somos pessoas imperfeitas, em um mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos, a chance de sonhos humanos se despedaçarem é uma chance assim de 0 a 10, de 189 vezes possibilidades, ok? Essa é a chance dessas coisas acontecerem. São raros e poucos, eu diria, de verdade, quase nenhum ou nenhum, os sonhos que resistem, os sonhos que permanecem inteiros, sonhos humanos que permanecem inteiros, sem nenhum arranhão, na vida como ela é. Diante da vida como ela é, diante da nossa vida verdadeira como ela é, complicado. É por isso que caras como Nelson Rodrigues faz um sucesso danado. Por quê? Porque ele trabalha exatamente com essa verdade nua e crua da vida como ela é. O grande profeta apóstolo Nelson Rodrigues. Mas a Bíblia Sagrada que nos revela essa verdade crua das nossas humanidades, ela também diz assim, olha, não perca a esperança. Vai amanhecer. É interessante que no meio das tragédias humanas, das histórias contadas na Bíblia, dos princípios e conceitos que vêm e que fizeram parte da vida dos cristãos através da história, que trazem essa verdade e essa realidade para todos nós, todos os cristãos, que maduros aprenderam que a vida ela não existe sem sofrimento, ou seja, é tolice achar que você vai ser cristão e viver e não vai ter nunca sofrimento, isso daí é coisa de bebezinho, isso é coisa de novo, repetindo, isso aí tem a ver com aquela turminha que ainda está no berçário da fé cristã. A vida, como ela é, não é simples. Agora, como é que a gente encara isso? A Bíblia também aponta para dizer o seguinte, olha, tem esperança, vai amanhecer. Acredite que vai amanhecer, mas também vai doer. Até amanhecer, vai doer. Até amanhecer, vai demorar. E o pior de todos, até amanhecer... Não tem regras. Porque a gente gosta de regras. A gente gosta de regras, principalmente regras espirituais, ritos, que a gente acha que realmente a gente cumprindo, chegando no final, a benção estará nas nossas mãos, e aí a gente levanta e glorifica em pé e cresça. Achando que agora eu já cumpri todas as coisas e a minha relação com Deus na minha disciplina espiritual fica como se fosse alguma. Estou colocando o senhor aqui na minha cadernetinha. Tenho ido no culto, tenho dado oferta, tenho feito jejum, tenho vivido de uma maneira bacana, não tenho pecado, quer dizer, é idiotice falar isso, né? Mas não tenho pecado. Eu tenho pecado, mas eu não tenho pecado. Certo? Então é o seguinte, o senhor nesse sentido aqui, agora o senhor, quero ver o que é que o senhor vai fazer agora, porque o senhor agora tem que me abençoar. Tem gente que acredita nesse tipo de cristianismo e vive assim, por isso que se fere e por isso que se arrebenta toda e se atrapalha todo, isso atrapalha toda na sua relação com Deus e na sua caminhada por aí. Aí a gente aprende também, quando a gente olha para a história de Noemi e quando a gente vê o Larry Crabb tratando disso, trazendo princípios para a gente, que existem sonhos e sonhos. Existem sonhos e sonhos. Existem sonhos de primeira classe e existem sonhos de segunda classe. A gente vai aprendendo isso. E o mais comum são os sonhos pequenos, os sonhos de segunda classe. Por quê? Porque eles são baseados em felicidades ingênuas e superficiais. Essas felicidades ingênuas e superficiais, que são alimentadas por nossas carências, terminam transformando a nossa vida na construção. A gente constrói sonhos que são sonhos pequenos, que não são nem sonhos de segunda classe, são sonhos pequenos mesmo. E a gente fica um pouco confuso. Por quê? Porque a gente percebe que os inevitáveis sofrimentos, inevitáveis desesperos, as inevitáveis tragédias e os inevitáveis lutos da vida como ela é, despedaçam os nossos sonhos, os sonhos que nos infantilizam, os sonhos que nos tornam pessoas superficiais. A gente não precisa nem do diabo, a gente só tem da vida como ela é, já está bom. Já está bom não, já está ruim. Porque a gente não, tem coisa que não precisa nem do capiroto para poder fazer com que o seu sonho vá para os quintos dos infernos. Certo? De repente você não sabe o que está acontecendo, daqui a pouco, pronto. Quebrou tudo, arrebentou tudo. Quando os sonhos humanos se despedaçam, acontece uma coisa, que isso, gostaria muito de dizer que não acontece, mas acontece. Quando os sonhos se despedaçam, a gente entra num negócio que os místicos chamam de a noite escura da alma. Aí a gente entra dentro da noite escura da alma. E a primeira pessoa a desaparecer para nós é Deus. Ah, Deus não desaparece, pastor. Claro que não, Deus está até no inferno. Só estou querendo dizer para você o seguinte, é que você entrou na noite escura da alma e aí o que aconteceu? Você sente que Deus, ele se escondeu. É como se Deus estivesse se contendo. E isso é uma afirmação que eu quero dizer para você aqui agora, é bom já aprender antes de passar por isso. Deus se esconde na nossa noite escura da alma. Amém não. É horrível. É horrível quando Deus se esconde. Amém não. Quando Deus se esconde na noite escura da alma, é um horror, não é amém. É não amém, assim seja. Não, nada de... Não, não tem. É horrível. É horroroso. A noite escura da alma e o Deus que se esconde na noite escura da alma termina purificando os nossos anseios e desejos. Aí sim, amém. Agora. Isso, amém agora. Então, assim, anseios e desejos. E revela, e termina revelando o quanto adoecemos e o quanto nos distanciamos de Deus, agarrados em nossos sonhos humanos, apequenados. Nessa hora, Deus então vai mostrar para mim e para você, você gostando ou não, ficando bravinho ou não, bravinha ou não, nervosinho ou não, o que não interessa é isso. Aliás, você ficar bravo diante de Deus, Não muda nada. Ele te ama o suficiente para não se chatear com você bravinho. Até porque ele sabe que Deus tem muitos filhos birrentos. Deus tem muita criancinha birrenta. Você é só mais um. Você é só mais uma. E isso é impressionante. Por quê? Porque quando a gente olha para isso, Deus começa então a falar, ó, então agora é a hora de eu mostrar quem é você. A Bíblia diz assim, que Deus, está lá no começo da Bíblia, que Deus levou o povo de Israel para o deserto para poder mostrar para o povo de Israel, para que o povo de Israel conhecesse o coração dele. Porque Deus já conhecia, mas você precisa conhecer quem é você. Você precisa conhecer quem é você. Então esses desertos surgem para isso. Mas a gente aprende também com o tempo que sonhos despedaçados são grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Que primeiro vão revelar o poço profundo de desejos legítimos e ilegítimos, tudo junto e misturado dentro de nós. Então, dentro de nós, o que é? Quem sou eu? Um poço profundo de desejos legítimos e ilegítimos, tudo misturado. Aí você fala assim, pô, cadê o desejo legítimo? É aquele ali, mas agora já está misturado com o ilegítimo, já está tudo misturado. Hashtag tamo junto e misturado. É isso que dizem os desejos dentro de nós, os legítimos e os legítimos, entendeu? É isso que nós somos, seres humanos, nós somos isso aí, esse poço. Mas quando acontece o sonho despedaçado, a oportunidade de poder olhar para essa realidade e ver que é isso aí. É isso aí. Mas também revelam a diferença entre os desejos cobiçosos, que contaminam as nossas relações humanas, e o grande desejo. Os desejos cobiçosos e o grande desejo. O desejo maior. Aí a gente começa a falar, opa, então tem desejos cobiçosos, porque nós somos seres desejantes, porque nós somos seres cobiçosos. Deus nos fez seres desejantes. Deus nos criou seres para os desejos. Só que depois a gente decidiu ir para outro caminho, sem ele, aí seres desejantes, que éramos criados por Deus, viramos seres cobiçosos. E esses seres cobiçosos, essa nossa cobiça, terminou contaminando tudo que eram os nossos outros desejos, que eram legítimos. Então não existe um desejo legítimo que a gente tenha que não esteja contaminado por essa nossa cobiça. Por seres cobiçosos que nós também nos transformamos. E aí, quando acontece um sonho despedaçado, Deus também vai mostrar, ó, existe uma diferença grande entre os seus desejos cobiçosos e o grande desejo, e os desejos mais nobres, ou o desejo mais nobre. Gente, os nossos desejos cobiçosos, presta atenção nisso aqui, alimentam ilusões. Os nossos desejos cobiçosos alimentam ilusões. Nos adoecem e nos transformam em seres adoecedores. Os nossos desejos cobiçosos nos adoecem e terminam nos transformando em pessoas adoecedoras. Ou seja, não é só que você ficou doente, tu passa a ser a doença. Nossa, horrível isso, né? Pois é. E outra coisa, sabe o que os desejos cobiçosos fazem com a gente, comigo e com você? Nos enche de expectativas exageradas sobre as pessoas e sobre a vida. Desejos cobiçosos nos enche de expectativas exageradas sobre os outros, sobre as pessoas e sobre a vida. Muita expectativa com a vida. Você que fica curtindo aí, livrinho de prateleira de autoajuda, muito desejo exagerado sobre a vida, prepare-se para se ferrar, servo meu. Prepare-se para se ferrar, serva minha. Mais pé no chão nessa vida. E expectativa com uma pessoa, ser humano, comedor de feijão, comedora de feijão. Colocar expectativa em mim, bom, eu, então, só se você for absolutamente doida. Eu, Levisão, você que vou colocar expectativa em mim? Tá louca, tá louco. Não existe, entendeu? Quer dizer, existe. O pior que mais existe é isso. É a gente colocar expectativa um no outro. E todos nós somos testemunhas que as nossas expectativas com os nossos pares, com as pessoas que nós convivemos durante muito tempo, foram exatamente, se não o maior ponto, ou a maior razão de por que deu errado. Por causa dessas expectativas exageradas que a gente coloca. Mas esses desejos cobiçosos nos transformam numa outra coisa, em vampiros emocionais. Nós nos transformamos em aquele vampiro brasileiro, né? Vocês não são dessa época. Chico Anísio, né? Ninguém aqui é dessa. Só eu sou dessa época. É, a outra está falando como ali? Uma hipocrisia. Bom, quantas coisas. Então, o que que, olha só que louco, nós nos transformamos em vampiros emocionais com os nossos desejos cobiçosos, verdadeiras sanguessugas existenciais. Esses nossos desejos cobiçosos nos transformam em demônios possessivos. Nós começamos a possuir pessoas. Pensa que é só demônio que possui pessoa? Não, tem gente que é pior que demônio. Eu te amo. Você é meu. Meu. Todo meu. Meu para sempre. É ou não é o capiroto? É o demônio, é o Satanás. Uma pessoa assim, você é minha. Você é minha. Minha, me amar, me a minha. Deus me livre um negócio desse, você imagina, gente. Ah, aquela boneca Annabelle perde longe, Deus do céu. No negócio. O It, aquele palhaço do Satanás. Nós viramos demônios. Demônias. Possuidoras de pessoas. E quando é amigo que possui amigo, amiga que possui amiga, para trás de mim, Satanás. Nós viramos, sonhos cobiçosos nos transformam em demônios possessivos, demônias possessivas. E dependentes crônicos, nós ficamos cracudos, não de crack, mas de gente. Se a pessoa deixar de existir, já dá logo um negócio que você... Morreu de crack? Não, morreu porque não tem. Nossa Senhora dos Evangélicos, né? Os desejos cobiçosos contaminam os desejos legítimos. Isso é importante saber. Os desejos cobiçosos contaminam os desejos legítimos, os sonhos humanos ilegítimos, contaminam os sonhos humanos legítimos. E é por isso que quando eles se despedaçam, a gente se acaba e também acaba com os outros. Já viu muita gente que quando o sonho se despedaçou, ela se acabou, se destruiu? E, ao mesmo tempo que estava se destruindo, estava destruindo todo mundo ao redor? Conhece gente assim? Conhece? Eu, então, eu? Você conhece um? Conhece dois? Conhece três? Eu conheço tudo de monte. De monte. Por conta dessa relação, que tá misturada, está contaminada. Agora, o que que é que esse nosso tempo aqui, esse ano todo a gente tem falado? Pelo amor de Deus, aproveite o sonho despedaçado. Para quê? Para desejar por um relacionamento mais íntimo, profundo e libertador com o Eterno. Essa que é a palavra, olha... Aproveite o sonho, porque o ruim é você passar por um sonho despedaçado e você não aproveitar. Aí é ruim, já é ruim o sonho despedaçado. Você não aproveitar nada, nenhuma lição disso, nada. Aí, mano, aí é ruim mesmo. Aproveite o sonho despedaçado para desejar e experimentar também um relacionamento mais íntimo, mais profundo e libertador com o Eterno. E que você deseje isso mais do que deseje o alívio para sair dessa dor e desse sofrimento. Porque aí vai ficar bom. É quando você começar a desejar conhecer a Deus mais do que ter alívio. Olha que louco isso. Isso é possível? É possível. Desejar mais conhecer a Deus e desejar ter intimidade com Deus, um encontro íntimo e libertador com Deus, muito mais do que ter alívio. Muito mais do que ter alívio é, mesmo que o alívio não venha, eu estou conhecendo a Deus como nunca. e desejar muito mais conhecer a Deus do que virar a página e se encontrar com uma nova coisa, um novo momento, que você não aguenta mais não ter mais uma nova coisa, um novo momento, uma nova pessoa, um novo não sei o quê, um novo, qualquer novo. Já pensou você começar a desejar ficar íntimo e íntima do Eterno muito mais do que isso? É porque você endoidou? Não, é porque você entendeu. É porque você entendeu. Entendeu. Mas isso é louco. Muito louco. Suplique a Deus para que você aprenda tudo o que precisa aprender com esse sonho despedaçado. Suplique a Deus para que você aprenda tudo o que você tem que aprender com essa noite escura da alma. Essa deve ser a sua principal oração. Essa deve ser a sua principal súplica. A gente não consegue equilíbrio. A gente sai do evangelho do medo, do pavor, e vai para um evangelho raquítico que incapaz de poder produzir qualquer coisa em nós que está no meio, no mundo e na sociedade. O evangelho do medo, a gente vai para um evangelho budista, né? Com um negócio meio... né? A gente precisava de um evangelho raiz, né? Ou a gente sai de uma visão de Deus, de um Deus insensível, sem nenhuma sensibilidade com a gente, e aí a gente vai para uma visão de um Deus tão sensível que ele nos adora. E que ele, às vezes, até deixa de ser Deus só para a gente ser feliz. Tão bonitinho isso, né? Ou seja, nenhum desses extremos tem a ver com o evangelho verdadeiro. Nenhum deles. Agora, quando você olha para esses sonhos despedaçados, antes da gente sair daqui, eu falei o seguinte, olha, suplique a Deus para que você aprenda tudo o que precisa aprender com os sonhos despedaçados. Suplique a Deus para que você aprenda tudo o que você tem que aprender com a sua noite escura da alma. Por quê? Porque existem lições do quebrantamento. E o Ler Krebs, ele fala isso de uma maneira bastante interessante. Ele diz assim, que existem pelo menos três lições que o quebrantamento traz para mim, traz para você e traz para todo mundo. Ele diz, e é claro, para quem quer aprender. Porque tem gente que quer viver e não está nem aí muito se quiser aprender, e se sofreu, se não sofreu, se vai aprender, se não vai aprender. E vai levando a vida e vai, evidentemente, naquele louvor congregacional do deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim vai o louvor do Zeca Pagodinho, é isso? O irmão Zeca Pagodinho, ministro de louvor e adoração, que vai levando a gente no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não existe assim nenhum compromisso com o aprendizado, com a vida, com os momentos difíceis e etc. Mas o quebrantamento ensina. Porque sonhos despedaçados nos levam a quebrantamento. E o quebrantamento ensina. E uma das coisas que ensina é o seguinte, é que você, o Espírito Santo quer levar você e a mim a, nesse seu momento de noite escura da alma, nesse seu momento de inadequação, nesse seu momento de devastação, nesse seu momento de inclusive porque quando a gente está num momento de devastação, de inadequação, de sonhos quebrantados, despedaçados, a gente se sente destruído e destruída, aí a gente entra num negócio que eu pelo menos detesto, não sei você. A gente entra num negócio de autopiedade. Ai, como eu tenho raiva de mim quando eu estou com esse negócio de autopiedade, quando eu sou possuído por um espírito de mimimi. Eu fico com uma raiva de mim e eu quero me bater. Eu quero me agredir. Eu fico falando, sai de mim. Sai de mim, Levi. Levisão. Que isso? Mas aí você fica com esse papo. Não, eu nunca passei por isso. Passa sim. Todos nós temos dimensões não tão grandes, mas até menores. Quando menos imagina, você está com autopiedade, com autocomiseração. Você está... né? E o problema é quando você começa a gostar dessa autopiedade, dessa autocomiseração, e você começa a jogar com isso. Você acha que realmente tu vai ganhar alguma rodada de truco com esse negócio. Essas cartas, elas não te dão um jogo, entendeu? Quer dizer, nem cacheta. Como é que é aquela porcaria que vocês jogam lá, que ficam roubando um ao outro lá? Uno? Nem Uno você ganha. Tudo ladrão. Você nunca vi crente ladrão jogando Uno. Então, não leva a nada. Não é carta boa para você jogar. Está entendendo? Com autocomiseração e autopiedade. Isso vai dominando você. Mas quando você está passando por esse momento terrível de devastação, é aquela sensação do tipo assim: meu Deus, eu estou me sentindo devastado. Eu sei que sentimento é esse. Exatamente agora. Devastado. Mas aí você fala assim: Espírito de Deus, eu não sei nem como é que eu estou em pé ainda. Eu estou devastado. Quando eu levanto a cabeça, vem de novo uma pedra, vem uma onda horrorosa. E eu estou quase, não tenho mais, mas eu estou aqui. Ainda estou em pé, não sei. Mas eu quero que o Senhor seja honrado e glorificado. Eu não quero amarelar. A primeira lição do quebrantamento que Deus quer me ensinar e ensinar a você é que é possível no quebrantamento você honrar a Deus. Honrar a Deus. E honrar a Deus significa o seguinte: putz, esse cara está passando por tudo isso e não está blasfemando. Essa mulher está passando por tudo isso e ainda está confiando. Essa mulher está devastada, mas ela ainda está amando Jesus. Percebe isso? Então, essa é a primeira lição do quebrantamento. A segunda lição do quebrantamento é que a gente começa a descobrir no meio da devastação de que existe um... Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. E não é em auto-engano, não. Deus está fazendo uma coisa na minha vida maior do que eu. Há algo, há uma obra muito mais importante do que a minha vida. Quiçá o meu sonho que foi despedaçado. Há algo muito mais importante. O Eterno está fazendo algo muito mais importante que eu posso imaginar. Que vai além do que eu posso imaginar, que eu jamais poderei conceber. Que eu nem sei o fim. Estou devastado, mas eu tenho confiança de que algo maior Deus está fazendo em minha vida. Algo maior Deus está fazendo em minha vida. Que você até às vezes fica pensando o seguinte: puxa, eu acho que eu estou com conversa de louco. É mesmo, eu estou louco mesmo, mas algo maior Deus está fazendo na minha vida. Tem algo maior sendo feito. E a terceira lição do quebrantamento é de que Deus está me dando uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Para que eu possa conhecê-lo de forma absolutamente radical. Deus está me dando uma grande oportunidade para que eu possa conhecê-lo de maneira profunda. Aí o Larry Crabb fala que a verdadeira fé, ela tem três características importantes. Ele diz assim, ó: mais cedo ou mais tarde, a jornada em direção a Deus sempre nos levará a atravessar trechos de escuridão nos quais a vida não faz nenhum sentido. A vida não é fácil. E por vezes, muito difícil. A outra coisa que ele diz é: nossa sensação de que Deus está ausente. Aí é pesado isso aqui, ó. A nossa sensação de que Deus está ausente é uma dádiva. A nossa sensação de que Deus está ausente é uma dádiva a ser recebida com gratidão. Durante esses períodos de trevas é que ele realiza sua obra mais profunda dentro de nós. E aí ele diz mais uma coisa. O objetivo não é se sentir bem. Quando nos sentimos mal, temos a oportunidade de lutar contra um inimigo dentro de nós que nos impede de entrar na presença de Deus livres de qualquer outro desejo ardente, senão o de glorificá-lo. É quando os meus desejos cobiçosos são expurgados. Detectados e expurgados. O último episódio da história de Noemi, ela não está mais amarga. Lembra que ela mudou de nome, que queria ser Mara, porque agora não queria mais ser Noemi, mas agora Mara, que significa amarga. Agora, no capítulo 4, Noemi não está mais amarga, não está mais rancorosa, não. Ela não está mais deprimida. E ela nem se sente mais vazia. No capítulo 4 do livro de Ruth, ela se encontra calma, alegre, consciente de que outros sonhos são possíveis. Agora, vamos tentar imaginar uma cena da Noemi no capítulo 4? Vamos tentar imaginar. Uma pausa agora só para esse momento da cena da Noemi no capítulo 4. Para tentar te ajudar, feche seus olhos. Feche seus olhos um pouquinho. Imagine a Noemi. O tempo já se passou. Tanta coisa aconteceu. Agora ela tem uma criança no colo. Imaginou? Imagina uma varanda, a Noemi sentada lá na sua cadeirinha, confortável. Tem uma criança no colo. Ela olha para cima, para o céu, olha para a criancinha. Pensa, eu sinto falta do meu marido, ele não está aqui. Morreu. Mas aí olha para a criança e olha para o céu. Puxa, esse menino poderia ser filho do meu filho. Mas não é, mas é do Boaz, com a Ruth. Puxa, que... Imaginou essa história? Ela tem uma criança no colo. No colo. Anseio por experimentar a presença de Deus, movendo-se por todos os detalhes de minha vida, tanto os bons quanto os ruins, conduzindo-me para um encontro mais rico com Deus, para uma experiência mais próxima de comunhão com os outros e para uma experiência pessoal de transformação que me torna mais semelhante de Cristo. Alguma coisa aconteceu com essa mulher, que ela agora é outra mulher. É outra mulher. Agora, volta aqui. Continua com essa última, porque essa é a última cena do livro. Mas a palavra-chave aí é colo. Essa é a palavra-chave, colo. Mas essa experiência que a gente quer, que a gente deseja, ela também termina se transformando numa coisa tão profunda e tão extraordinária, porque ela vem carregada com a nossa vida, com as suas coisas boas e ruins, as nossas dificuldades que vão fazendo o pano de fundo. Então, o que tem aí como pano de fundo para essa cena final dessa mulher, a Noemi? O Larry Crabb, ele escreveu uma oração muito, mas muito interessante. Ouça isso aqui. Senhor, posso sentir dentro de mim a exigência de que você seja um amigo melhor. Posso sentir o desejo quase irresistível de buscar fontes de prazer que me deem o alívio que você se recusa a me dar. Há muitas dessas fontes. Algumas delas são pessoas. Meu cônjuge, meus filhos, meu conselheiro, meus colegas de trabalho. Outras são atividades, como sexo, negócios, ou coisas como dinheiro e competência. Já que Deus não me dá alívio, eu vou buscar nessas coisas e nessas pessoas. No entanto, nenhuma delas me dá vida. Somente tu, e em teus termos, pode saciar a minha alma. Não é do meu jeito, é do teu jeito. Neste momento, porém, não me sinto saciado, sinto-me vazio, desesperado, sozinho. Se eu acreditasse que há um amigo melhor que o Senhor, eu te deixaria. Mas vejo a cruz. E vejo tua ira santa e minha arrogância blasfema, e sei que não mereço alívio, mas a agonia eterna. Mereço o vazio da eternidade sem amor ou sentido. Vejo também Jesus carregando sobre si a tua ira para que eu possa receber tua bondade eterna. Não tenho nenhum outro amigo assim. Não. Como posso me voltar para qualquer outra pessoa? Seria loucura, insensatez. Tu és Deus, eu não sou. Entrego o meu ser a ti. Assim como Jabes, peço que tu me abençoes. Peço que tu realizes o maior sonho que o meu coração possa imaginar. O maior dos sonhos que eu poderia imaginar. Eu peço um encontro com o Senhor. É isso que eu peço. Você sabe que eu queria terminar dizendo assim: dê o seu colo ao sonho. A palavra-chave é colo. Na Bíblia Sagrada existem, essa palavra colo, ela aparece no Velho Testamento em três momentos cruciais para a história de Israel. O primeiro é o colo de Raquel, Gênesis 30, versículo 3. O colo de Raquel. Agora, o que que é? Raquel casou com Jacó, estéril, arrumou o quê? A empregada, para que ela pudesse ter relações com o marido, para poder ter um filho. Tentou resolver o problema, certo? Só que depois que a criança vem, lá no capítulo 30, no versículo 3, diz assim: para que dê à luz e traga filhos ao meu colo. Olha que expressão interessante. Traga filhos ao meu colo, por meio dela. Esse é o colo de Raquel. Mas tem também o colo de Jacó. Agora Jacó está bem velhinho. E é interessante, um homem de idade mal pode enxergar, em pouco antes dele morrer, seus dois netos, o Efraim e o Manassés. Ele chama os dois para que eles fiquem no seu colo. A expressão também sobre os seus joelhos significa literalmente no seu colo. E ali diz em 48:11: e não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E no verso seguinte, os meninos são erguidos dos joelhos de Jacó. Literalmente são erguidos do seu colo. Esse é o colo de Jacó, que está vendo o quê? A sua geração continuando, quando ele está encerrando a sua vida. Mas 48:11-12. Gênesis 48:11-12. De nada. E aí, você olha lá o último colo, o colo de José, que é fantástico. Gênesis 50:24-25. Gênesis 50:24-25. E esse aqui é extraordinário. Porque ele, antes da sua morte, José, ele chama os filhos, olha lá, os filhos de Efraim, até a terceira geração, também são os filhos de Maqui, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos, literalmente sobre o seu colo. Aí vem uma frase em seguida, que é uma das mais lindas da Bíblia. Olha só o que é que José diz. fareis transportar os meus ossos daqui. E é interessante, porque ele diz isso com o quê? Com essa confiança e a convicção de que mesmo depois de morto, alguma coisa mais extraordinária continuaria acontecendo. E de que o povo não ficaria ali. De que ali não é o fim. De que onde os ossos deles foram sepultados não terminaria um sonho que é um sonho muito maior. Mas aí tem o colo de quem? De Noemi. Você viu onde é que está? Colo de Noemi. Capítulo 4 de Ruth. Capítulo 4 de Ruth, no versículo 16. Olha aí. Que coisa louca. Encontraram aí? Quando você encontra o livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 16, eu quero ler aqui no, na Bíblia a mensagem. Noemi pegou o menino e o segurou no colo. Acariciou-o, beijou-o e cuidou dele com todo carinho. Olha o 17, como é que ele escreveu aqui. As vizinhas começaram a chamá-lo de o menino de Noemi. Mas seu nome verdadeiro era Obed. Obed que foi pai de Jessé. E Jessé que foi pai de Davi, o rei Davi. Então nós estamos falando de Noemi. Essa é a história da Biza, do rei Davi. E o que, que isso significa para mim e para você? Tudo. O que, que significa o colo de Noemi e a história de Noemi? Tudo. O que, que significa para o universo a história dessa mulher? Tudo. Então quando eu olho isso, quando eu olho para o colo de Noemi, eu vejo um colo de muitos colos. No colo de Noemi eu vejo, neste colo, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus eu vejo no colo dessa mulher. Porque é um colo de muitos colos. Quando eu olho para esse colo, para o colo de Noemi, eu vejo o rei dos reis, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quando eu olho para o colo dessa mulher, vejo que uma cena aparentemente, não é? Tão sem noção, tão, não tem sentido. Você já parou para pensar nisso aí? O que, que era isso? Que colo é esse? Mas quando eu vejo, olho para esse colo, isso não é licença poética, isso é verdade teológica bíblica. Eu vejo o universo no colo dessa mulher. E não vejo só o universo no colo dessa mulher. Eu vejo toda a raça humana no colo dessa mulher. E eu não vejo só a raça humana no colo dessa mulher. Eu vejo você no colo dessa mulher. Eu me vejo no colo dessa mulher. E aí eu aprendo que o sonho do eterno pode sim ser embalado no colo de pessoas de sonhos despedaçados. O sonho do eterno pode sim ser embalado, não é? No colo de pessoas com sonhos despedaçados. E quando eu olho para isso, e agora eu quero encerrar orando com você, e eu vou ler o salmo que eu considero o salmo do colo do Eterno. E eu quero que você ore comigo esse salmo. Então, se você tem uma história de muitos sonhos despedaçados, e se você está passando por um momento onde a sensação de devastação te dominou, e você às vezes até para poder falar isso, a voz falha, eu quero lhe dizer que você sim, você mesmo, pode embalar um sonho muito maior. Um sonho do propósito eterno de Deus, de participar de algo maior do que você imagina. Porque o sonho do Eterno pode ser embalado em colos com marcas de sonhos despedaçados. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão? Não esqueça disso, não. Feche seus olhos para você orar um pouco aí, enquanto eu leio o salmo, tá bom? Eu vou ler o salmo para você. Ó Eterno, não sou arrogante, não ando de nariz empinado, não me intrometo com as coisas que não conheço, nem corro atrás de coisas grandiosas demais. Mantive os pés no chão, cultivei um coração tranquilo, como bebê aconchegado nos braços da mãe. Assim a minha alma está satisfeita. Espera em Deus, Israel. Aguarde com esperança. Espere agora. Espere sempre. Espere agora. Espere sempre. Como um bebê aconchegado nos braços da mãe, assim minha alma está satisfeita. O sonho é estar no colo de Deus, como nunca me senti, apesar dos meus sonhos despedaçados. O sonho é estar no colo de Deus, como eu jamais me senti, apesar de todos os meus sonhos despedaçados. Esse é o sonho. Feliz sonho. Bons sonhos. Bons sonhos. Feliz sonho. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Continuamos firmes. Apesar de tudo. Firmes. Para a glória de Deus Pai. Um beijo, Bento. Para todos vocês. Em nome de Jesus.